Ok, então, entrando no ar do Talk Radio, 11 horas e 5 minutos, a gente tem duas linhas, 223-3021, 223-7736. Por favor, só liguem se tiverem alguma coisa a dizer, senão fica complicado. Eu quero comentar depois um artigo do Ricardo Sandler. Tem alguém aí, Beto? Então vamos ouvir. Alô? Fala, Camila. Fala bem alto, a ligação tá baixa.
Negócio é o seguinte, eu liguei o rádio agora...
Não tá rolando nada ainda.
Não tá rolando nada.
Tá rolando tu falando.
Tá, o negócio é o seguinte, eu semana passada eu tentei ligar e não consegui. Queria dar um toque no negócio do separatismo. Tá, eu acho assim, ó, que esse cara, aquele cara lá de Santa Cruz, tá, o cara não tem nada na cabeça, não sei se tu leu a Zero Hora, um monte de besteira que ele botou, que ele queria que fosse a constituição do novo país, não sei o quê, que... Lá um negócio de cachorro lá, que cada cadela tinha que ter não sei o que, um fiscal pra não cruzar com... Ah, é a maior viagem que o cara falou, sabe? Trina da veia, assim.
Eu
acho que, pá, a gente tem que pensar bem no que nesse bolo que... Que a Rede Globo tá armando, né?
Na verdade é bem isso, né? Um bolo que a Rede Globo armou. Interesse de quem, eu não sei. Mas, enfim, a coisa tomou uma proporção, assim, na mídia nacional que aqui até então não tinha.
E também, assim, ó, a gente tem manipulado pela Globo, né? A Globo falou, o Brasil escreveu e... embaixo, né?
É bem assim, é um poder assim que não dá nem pra medir, é uma coisa incrível realmente.
Eu queria falar então pro pessoal se ligar e prestar atenção bem o que estão fazendo, né?
Uhum.
Só estão botando...
mas na verdade assim, as pessoas criticam, o cara tá no nível das ideias, né? O cara não tem um exército montado. Então, ele, quando diz que ele tem o direito de expressão, né, de expressar essa sua ideia separatista, ele até tem razão, né? Não se pode prender o cara por ter ideias, né? Aí é um retrocesso. Agora, claro que ele não pode, assim, constitucionalmente, agir para que resulte esse separatismo, né? Mas, por enquanto, está no nível das ideias. Certo, garoto? Valeu, tchau. Alô?
Alô?
Opa!
Ô, Kátia, eu queria fazer uma abertura aí nesse assunto só pra dar um protesto, tá? Até pode ter a ver com esse negócio de separatismo, tá? É que os caras ficam com ideia errada aqui do que passa aqui no Sul, tá? Porque tem movimentos separatistas que querem, daí no caso, o melhor pro Estado e... Porque toda a relação de deputados, que não tem número de deputados que... lutem pelos interesses do Rio Grande do Sul e da região sul total, né?
Sim, a proporção é péssima, né, pra nós.
Pois é, então no caso, os caras começam a pensar, bah, os caras ali de baixo, e que eles têm a ideia de que gaúcho é tudo comunista e coisa assim, né?
Não sei, tem.
Bah, os caras são tri preconceituosos contra gaúcho e contra...
mas não comunista.
Pois é, mas eles têm...
caudilista, quem sabe.
Pois é, então no caso aí entra o meu protesto contra aquela banda Rosa Tatuada, tá? Que eu acho que tem tanta banda legal aqui no Sul.
E o que tem o Rosa Tatuada com isso?
Não, os caras... A gente tinha uma musiquinha nossa aí e os caras pegaram um riff muito parecido. Só ficou na raiva, assim, sabe? Não ficou um negócio, mas... Tem tanta banda legal aí, daí pegam umas coisas mais, assim, e fazem sucesso lá em cima. Com tanta banda legal, assim, pra prestar atenção, com um trabalho mais legal.
Tá, tu não gosta da Rosa Tatuada e tu tá dizendo que eles plagiaram uma música da tua banda, é isso?
É isso aí.
Certo, ó, tu tem que ter cuidado pra falar essas coisas, tem que ver se é assim mesmo, né?
É, fica um negócio meio estranho.
Mas tá legal então.
Falou?
Tá feito.
Valeu.
Aí. Alô?
Alô?
Oi.
Muito bem, tudo bem contigo?
Tudo legal.
Não, quero dizer que é um prazer estar falando aqui no teu programa.
Uhum.
E queria falar a respeito desse negócio de separatismo, que eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver, sabe?
Como assim?
Separar os estados do sul, do resto do Brasil. Eu acho que o Rio Grande do Sul devia ter muito mais reconhecimento que ele tem hoje em dia. Porque ele é um estado, afinal, o Sul é o que move o país.
Tu acha?
O Sul é o que move o país. Porque o nordestino não trabalha pra nada, né?
Ah, isso? Não.
O nordestino quer festa e carnaval.
Isso é uma imagem, é um preconceito bobo, entendeu? Como não trabalha pra nada?
Nordestino quer festa e carnaval.
Se os políticos nordestinos... não são exatamente o primor de correção e probidade e estão trabalhando por interesses próprios e de uma elite nordestina. Isso é uma coisa. Agora, falar do povo nordestino que não trabalha, não. Eles podem gostar muito de carnaval, fazem festa, mas como não trabalham?
Claro que trabalham. Não trabalham, porque eu fiquei sabendo de uma vez, uma professora de um amigo meu trabalhava numa indústria química no Nordeste. E durante os trabalhos lá deles, eles estavam em pesquisa e tal. E disse que um dia aconteceu uma festa popular e disse que todo mundo largou o serviço e só ela ficou trabalhando no lugar e todo mundo foi fazer festa e ninguém quis trabalhar.
É, isso não significa que ninguém trabalhe. Quer dizer, eles têm lá a sua tradição, a sua cultura popular, as suas festas, e isso podia estar no calendário da, né? É uma coisa de hábito. Agora, não dá para falar assim, generalizar que o povo nordestino é todo assim o assado. Isso não existe. E são as distorções, né, que essa proposta separatista acaba levando. Mas era isso?
É, história é isso aí. Não, eu só quero dizer o seguinte. Que eu até te dou razão, assim, com o negócio do generalismo, sabe?
Uhum.
Mas é que a minha ideia principal é dizer que a maioria da população está embutida nisso que eu falei, tá entendendo?
Brasileira.
A maioria da população nordestina e brasileira também.
Tá bom.
E eu acho que o Brasil tem produzido mais.
Não, eu também acho, mas não é porque o povo não trabalha, é porque é mal administrado.
Também.
Tá.
Tchau.
Então tá, tchau.
Obrigado.
Falou. Então vamos fazer comercial, Beto, daqui a pouquinho a gente volta. Continuem ligando, 223-3021, 223-7736. Ok, então. Fernando, tem alguém aí? Vamos ouvir, ó. Talk Radio. Alô?
Alô?
Oi.
Ô, Beto, eu acho que não rola nada esse troço de separatismo aí, enquanto não ficar autossuficiente pro Rio Grande do Sul, né? Porque ele depende tudo de São Paulo, porque rios aí, qualquer roupa que tu compra vem de São Paulo aí. Acho que as pessoas que estão levantando a bandeira do separatismo deviam lutar pra crescer e diversificar a economia, assim.
Quer dizer que tu tá torcendo pelo separatismo?
Não, eu não torço, mas eu acho que primeiro devia diversificar a sua economia pra depois separar.
Nossa senhora, as pessoas estão pirando com a ideia de separatismo.
É.
Né?
É.
Eu tô ficando até assustada com isso. Mas é isso, então tu acha que o negócio é organizar a economia e depois separar?
É isso aí.
Então tá, que medo. Eu acho que não é por aí, mas o que eu vou fazer, né? Cada um tem a sua opinião. Tem mais alguém aí, Fernando? Tem mais alguém?
Oi.
Oi.
Kátia.
Fala.
Esse negócio que é separatismo não tá com nada. Isso aí, o Clicarinho que falou que o nordestino não trabalha, isso é bobagem.
Claro.
Os caras ganham tripouco e trabalham bastante. Agora, se eles querem se divertir, melhor pra eles.
Claro.
Entendeu? E isso aí é preconceito total. E nem se devia estar falando nesse assunto.
Também acho.
Entendeu? Agora eu quero um assunto aí, quero que o pessoal ligue sobre um cara até que tu gosta, e eu não gosto, o Paulo Francis.
Uhum.
Tá? Eu acho ele assim muito radical, muito colonizado pelos Estados Unidos, tá lá numa boa, assim, até que ele é super inteligente, culto, tudo bem, né?
Uhum.
Mas eu acho ele muito radical, assim, ele ofende Deus e todo mundo, não respeita ninguém.
Exatamente por isso que eu gosto.
Eu sei que tu gosta muito dele, e até como admiro ele, porque eu admiro pela cultura dele, né? E eu te admiro também, e eu fico pensando, pô, mas por que eu não gosto desse cara? Aí eu leio e fico com uma raiva dele. Ele é instigante, né? Até ele faz pensar um pouquinho, sair da média, coisa e tal, né?
Claro, ele provoca a média.
Então eu gostaria até pra levar o nível do programa, porque tem muita gente que diz babaquice total aí, né? E liga, pá, então pra ver o que o pessoal acha, que será que sou só eu que não gosto dele, né? Por exemplo, pega Zero Hora, ainda bem que tiraram o Mendel, que foi uma experiência horrível, né? Botaram o Paulo Francis. Beleza, né? Na revista ZH. Mas eu, por exemplo, eu leio o Splier, leio o Veríssimo, fico assim, pô, esses caras sabem, né? E nem por isso eles são petulantes, não se acham assim, donos da razão, não ficam ofendendo todo mundo, sabe?
É, o estilo do cara, né? Ele provoca mesmo, ele sempre foi assim. E é exatamente o que eu gosto dele, entendeu? Claro que ele é radical. Claro que ele também pisa na bola de vez em quando. Mas ele tem estilo, cara. Isso não é pouca coisa. Ele faz do jeito dele. E ele é brilhante no raciocínio, né? Pode até não concordar, mas tu não pode deixar de reconhecer o quanto ele é brilhante, né?
Não, eu concordo com isso.
É que ele recém começou a escrever aqui na Zero Hora, né? Então tem que dar um tempo para as pessoas até se familiarizarem com o estilo dele, né?
Não, eu já conheço o estilo dele.
Não, eu tô falando assim do público em geral, né?
Não, mas eu acho que tem porque a gente conhece ele antes da Folha, agora pelo Estadão, né?
Sim.
Então eu gostaria que o pessoal ligasse aí.
Para se manifestar.
Para se manifestar, eu acho que é um bom papo, sabe?
Claro.
E ele é um cara brilhante, viu?
Eu assisti um programa da GloboSat, que é o Manhattan Connection. Então são quatro jornalistas brasileiros que moram em Nova York. Eu lembro do Lucas Mendes, Paulo França, Nelson Motta, tem um quarto que eu não lembro. Então eles fazem assim uma espécie de... uma mesa de para debater assuntos, e colocam um assunto e cada um dá a sua opinião e coisa e tal. Tudo conduzido pelo Lucas Mendes. E eu vi o Paulo Francis, que ele aparece aqui na Rede Globo, né? Mas lá era uma coisa assim menos, é feito em Nova York, uma coisa assim menos, não tem aquele padrão global que tem aqui, né? Porque tem todo um cuidado de enquadramento, de luz, de maquiagem, não sei o quê. Então o Paulo Francis, assim, ele tá careca, ele penteia do lado, assim, né? De orelha a orelha. E assim, eu achei super melancólico, entendeu?
Pois
assim,
é, né?
mal feito, que ele pegaram ele meio de lado, então ficou aparecendo. E ele contestava todas as informações, vinha alguém dizer, não, porque eu li não sei aonde, que é as estatísticas, ele, né, nada do que os outros falavam era verdade, só ele é que podia colocar, né, as verdades absolutas. É uma coisa assim, é até engraçado, assim, ele é um cara, é um crochato, sabe, daquele que não aceita, mas ele tem muita base, muita convicção no que ele fala, tu pode concordar ou não, mas o cara é demais.
Eu concordo. Então, eu me lembro também que uma vez ele botou uma briga com o Caetano, não sei se tu lembra.
Sim, claro, eles se ofenderam mutuamente.
O Caetano disse que ele não tinha que entrar no show business, que era a área dele, não sei o quê.
O Caetano disse que ele era uma bicha enrustida. Foi nesse nível.
Pode ser um pouco, mas sei lá, não tem nada a ver isso aí, né? Então é isso, eu gostaria que o pessoal ligasse. E outra coisa, nada é separatismo, viu?
É isso aí.
E é bom, já pensou? Não tem nada a ver separatismo, vamos pensar em coisa mais útil.
É isso aí.
Tá legal, tchau.
Então valeu, tchau. Alô?
Kátia?
Oi.
Boa noite.
Boa noite.
Eu sou um rapaz, falei contigo semana passada, cheguei aqui de Goiânia.
Ah, tá. Tu tá em Goiânia?
Tô em Goiânia.
Tu vê só o cara participando de lá.
Pois é. Eu falei contigo, confirmei a hora, acho que era 11 horas.
Tô
tentando ligar, só tava ocupado aí.
E o que tu faz aí em Goiânia?
Eu tenho um trabalho, moro com meus pais aqui, né? Morei 2 anos aí em Porto Alegre, hein? Certo? Eu conversei contigo bastante, mano. Tá lembrando de mim, né?
Claro que sim, a gente ficou conversando horas no telefone.
Pois é, e qual que é o tema hoje aí?
A gente tá falando muito de separatismo, né? Porque os ouvintes estão falando nisso.
Ah, tá.
Né? Porque pintou aquela matéria no Fantástico e tal, e a coisa tomou uma dimensão assim, né?
Tu viste o jornal hoje?
Não.
O presidente do PMDB, né, rasgou o verbo, né? Chamou o Simon, mas o outro lá, o presidente, o ex-presidente do
Congresso. Qual é o presidente do PMDB? Atualmente está o Fogaça, né?
Exatamente. Arrumou o pau, a chaleira mesmo lá, porque disse que praticamente chamou de significante, né? Os dois. Disse que hoje tem mania de ser muito bruto, é muito educado, mas é muito bruto, sabe? Já escancarou, eu preciso de ver. Eu só dei entrevista na Manchete. A Globo já não mostra esse tipo de reportagem, né? A Globo já é mais, assim, mais parcial, né? Acho, assim, que a imprensa hoje em dia podia ser um pouco menos, né? Principalmente quem monopoliza, né? Causa eles, né? Mas esse lance aí eu achei um trem absurdo, né? Inclusive nós falamos semana passada aí, né? O cara foi depor na Polícia Federal aí, né? Um cara foi chamado aí pra depor na Polícia Federal.
Qual cara?
Foi um dia que eu liguei pra ti. Ele ficou 4 horas lá dando depoimento.
O Ayrton Marx do separatismo, é esse? Tá.
Certo.
Pô,
é a coisa mais absurda, né? Pô, nada a ver, né? Uma coisa totalmente que tá só na ideia, na cabeça das pessoas praticamente, né? O pessoal aqui em cima faz questão de repugnar, eu acho totalmente assim errado, sabe? Totalmente errado mesmo. Dá prova simplesmente que só tem um bando de incompetente, muito mais gente, tem muito menos formação cultural a nível de Brasil que ir no Rio Grande do Sul. Eu morei 2 anos aí, eu sei como é que é.
Eu tenho outro ouvinte, vou botar ele na linha junto pra gente conversar os três. Alô?
Oi, Kátia.
Fala.
É o seguinte, sobre aquele outro cara que ligou pra dar opinião, tá? Eu vou dar minha. Bom, começa assim, ó. O que tu acha desse lance do separatismo?
Não, tu falou que tu ia dar a tua opinião. Eu já falei horrores aqui o que eu acho. Fala o que tu acha.
Tá legal. Bom, na minha opinião, acho que realmente isso não tem nada a ver, sabe? Eu vi no Fantástico, que aí mostrou mais aqui do Sul os negócios. Até um locutor falou, sabe? Disse que não sei o que, que o nordestino era vagabundo, que a gente não tinha nada que ver com aquilo, sabe? Pô, mas eles são brasileiros que nem a gente, né?
Não,
pô,
é um horror.
É, a gente, pô, tem que conviver com isso. Outro lance. Aqui mais na região sul, né? Que tem assim, no passado, teve no passado uma colonização europeia, tudo, sabe? Aí o que ia acontecer? Ia ser uma educação diferente, e esse separatismo acho que só ia causar bolo.
Eu também acho. Valeu então, jovem. Fala aí o de Goiânia.
Mas eu acho o seguinte, o que o pessoal aqui em cima, eu tava falando pra Kátia, esse pessoal daqui acho que se condizem, acho que são muito animal, viu? Muito. Eles acham assim...
Quem que é animal?
O pessoal aqui em cima, certo? Tratando dessa maneira, olhando dessa maneira aí pra baixo, como se fosse simplesmente... estão achando assim que é um bando nazista que quer fazer um novo país, sabe?
Pois é, é.
Mas que eles não conseguiram, né, viver na Europa e vieram pra cá, certo? Foi uma coisa totalmente absurda.
E aí repercutiu também esse...
Nossa,
É isso que tu me falou na semana passada, que aqui já ficou com essa imagem, né? Rio Grande do Sul, quer dizer, os políticos gaúchos também estão agora com mais esse peso, né? Tem que passar por cima disso, porque fica uma coisa assim, parece que tá todo mundo nessa, né?
E a sociedade aqui especula muito, sabe? Fala bastante mal eu acho assim que eles não fazem questão de conhecer o mínimo possível de o que um... Como o povo pode oferecer para outra parte dos próprios povos que estão tudo dentro do mesmo país, certo? Acho assim que é totalmente errado, sabe? Então, sei lá, sabe?
Não, então tá, mas valeu a tua participação aqui, participação interestadual, né?
Certo.
Foi legal então, muito obrigada, tá? Aí, mais um ouvinte aí, Beto, alô?
Alô.
Oi.
E aí, Gatiassuma.
Oi.
Não, o negócio é o seguinte, esse assunto é bastante interessante. E eu tenho algumas coisas para falar a respeito do separatismo, que é uma coisa que eu tenho pensado assim diariamente, até porque na parede da minha casa eu escrevi assim, separatismo não, Brasil é meu país, sabe? E eu acho que nós estamos em tempos assim de romper fronteiras, sabe? Quebrar muros, acabar justamente com a diferença social, né? E algumas pessoas vêm com essa ideia. Por outro lado, existe uma coisa que eu estive pensando, que eu pensei o seguinte, de repente ninguém pensou isso ainda que eu pensei. E eu vou aproveitar esse momento na rádio para colocar no ar. Existe uma teoria de algumas pessoas que dizem que o único cara que conseguiria, talvez, levar uma batalha adiante hoje, de separatismo, no sul do país, seria o Brizola. Que, por sua vez, é arqui-inimigo do senhor Roberto Marinho, que é quem está... injetando, vamos dizer assim, a curiosidade do Brasil a respeito dessa coisa do separatismo. Então, já existe gente pensando que isso seria uma coisa assim que o Roberto Marinho quer matar com a ignorância do Tom Marx, né, com a burrice dele, foi desmoralizado no Joa, foi desmoralizado... Enfim, aonde ele vai, ele é desmoralizado. Aqui no nosso Jornal do Almoço, ele veio e foi desmoralizado. Ele é uma pessoa sem argumento, uma pessoa fraquíssima para defender essa ideia separatista. Mas aí o que eu fiquei pensando foi isso, né? E se fosse o senhor Brizola, e os brizolistas que me perdoem, mas se fosse o Brizola com essa bandeira de separatismo, e se fosse o Brizola com toda aquela demagogia que lhe é conveniente, será que não ia ter um monte de gaúcho abraçando essa bandeira e levantando a bandeira do separatismo? Será que mais uma vez não sabe? As coisas não andaram diferente?
É, mas eu acho que nem cabe ficar assim, né? Fazendo uma hipótese...
Não, mas não é. É uma hipótese em cima de uma...
Você tá
de
querendo
uma...
dizer que a população em si poderia tender para essa opção de separatismo se houvesse uma liderança mais efetiva, é isso?
Justamente, eu acho isso.
Uhum.
Eu penso isso, porque a população ela é facilmente levada a essas ideias. A gente está vendo, e se eu te disser, eu sou sincero, metade das pessoas que eu conheço são separatistas.
Uhum.
Conheço um monte de gente, assim, o interior praticamente é completamente separatista.
Uhum.
Eles querem segregar mesmo, entendeu? Nós aqui na capital talvez seja um pouco diferente. Isso não é preconceito, é porque talvez a informação, a coisa saia um pouco da família, né? Daquela coisa de família, tradição, família e propriedade.
Uhum.
Então quer dizer que as coisas rolam um pouco diferente, mas eu acho que assim... se fosse, eu não sei, eu posso estar enganado, né? Eu estou até levantando uma hipótese, mas será que se não fosse o Brizola, essa coisa não ia, vamos dizer assim, tomar mais força?
Não,
porque o cara, pelo prestígio dele e por toda a lábia e toda aquela coisa?
Sim, mas é óbvio que ele não está pensando nisso, né?
Não, eu sei que não.
Pois
né?
É. Não, sem dúvida. Com
não,
uma...
eu só queria lançar isso mesmo.
Mas deu para sacar, Bela, que na real é isso. Tem muita gente que está pensando... Né?
É.
Pensando realmente e apoiando, é simpática a ideia.
Sim, é muita gente é simpática a ideia, só que não teve um líder.
Claro, que pudesse mobilizar.
Teve um líder desmoralizado na largada.
Uhum.
Né? Então é só uma pulga atrás da orelha.
Uhum.
Tá, Cátia?
Tá certo, Adriano. Valeu, tchau.
Tchau.
Alô?
Alô, Cátia.
Fala.
Bom, primeiro lugar, é a primeira vez que tô participando do programa aí, né? Eu tô meio nervoso, pá.
Tá,
é o seguinte, ó. Eu tenho uma outra opinião sobre o separatismo aí. Eu acho o seguinte, ó, quer ver? Como a gente separar o Brasil, acho que a gente não deve separar. Porque, pá, é o baita de um país, tem tudo pra crescer, né? Só que eu acho que como nós estamos mal administrados, tá entendendo? Então, eu sou da seguinte opinião, ó, que a gente devia fazer os estados independentes do Brasil, entendeu? Cada estado, todo mundo ser brasileiro, mas cada estado ter sua lei... Cara, poderia ter até a mesma moeda. Se a gente quisesse para uma Olimpíada, alguma coisa assim, representar o Brasil fora, todo mundo teria o mesmo representante, tá entendendo?
Maior autonomia dos estados.
É, isso aí. Tipo os Estados Unidos, tá entendendo? Todos os estados têm o seu... Como é que eu vou te explicar? Tem o seu governo.
E tem a sua própria legislação, o seu próprio sistema de leis, né? Independente, em alguns... Estados, o que é proibido nos outros é liberado, etc. Tal, pena de morte em alguns.
É, por aí, tá entendendo? Mas eu acho que, essa história de nós separar, como aquele cara de Santa Cruz lá, isso não tem nada a ver mesmo.
Certo.
Eu acho que, nosso país não, jamais deve separar.
Eu também.
Deve todo mundo lutar junto. Mas é que a gente é muito grande e tem muita diferença de nós pro norte, por exemplo, que estão discriminando o norte. Eu acho que eles vivem a vida deles e nós vivemos a nossa, tá entendendo? É muito diferente nós aqui e eles lá, né?
Claro.
Então, se nós lutássemos aqui no Rio Grande do Sul por nosso direito e eles lutassem pelos deles, mas tudo no mesmo país, eu acho que a gente é bem mais pra frente do que... Porque assim como tá, eu acho que não dá mesmo, né?
É.
Tem que... Até... Todo mundo discrimina o cara, mas eu acho que, o cara até teve coragem de... Mexer na história, entendeu? Mas não é tão bem como o cara tá pensando,
Não é bem por aí.
É, não é bem pelo esse lado. Mas de repente, por um outra forma, de repente até daria certo.
Certo, então tá.
Tá, valeu. Manda um abraço pra galera de Encantado aí.
Então tá legal.
Valeu.
Valeu, tchau. Alô?
Pois é. Não tenho nada pra ser a favor do separatismo. Até porque eu atualmente tô numa situação muito, muito ruim. Porque eu venho separado da pessoa que eu amo há muito tempo. E esse é um problema muito sério que atinge todas as pessoas, sem sombra de dúvida. Atinge qualquer pessoa da face da Terra. Todas as pessoas, seja qual for a classe, é uma pessoa carente. E eu me sinto muito sozinho, apesar de andar com muitas pessoas em volta, ter meus companheiros, meus amigos... E as pessoas que andam comigo, que fazem festa e tudo. E mesmo assim é difícil de encarar a realidade de não ter a pessoa que tu gosta do teu lado. É uma coisa horrível. E isso me deixa muito triste e tem me deixado muito triste. E eu não tô conseguindo manter a minha linha. Porque eu estudo, eu sou uma pessoa íntegra, normal, equilibrada, e apesar de tudo isso pesa, porque isso é uma coisa muito pesada. Todas as pessoas procuram alguém, e alguém que complete as suas vontades e os seus desejos e os seus sonhos e como ser humano, todas as pessoas são assim.
Não, sendo... Quer dizer, tu te separou de uma pessoa que tu gostava, isso?
Exato. E mesmo que eu encontre alguém, parece que eu tô sempre buscando a outra como parâmetro. E aí nunca dá certo.
Porque não volta, então.
Porque não há como.
Não tem mais.
É impossível voltar numa situação dessas. Eu não sei, as pessoas são muito difíceis. No momento que parece que diz não, é não e pronto. Não tem um meio termo, nem amigo dessa pessoa não sou.
Sim.
Porque ela não quer, simplesmente não quer. Eu, por mim, tudo bem, acabou o namoro, acabou. Mas em compensação ela poderia continuar conversando comigo e sendo minha amiga, pelo menos. Mas nem isso. Prefere simplesmente dar as costas à realidade e encarar da maneira dela. Não sei se isso é... Isso não me parece humano, não me parece normal.
Não, não é. Quer dizer, foi uma coisa traumática, né? Tu pisou na bola, qual foi?
Não sei. Talvez tenha pisado na bola, talvez tenha errado. Não descarto essa possibilidade. Todos nós temos falhas. Eu não sou uma pessoa perfeita, nem quero ser.
Então, mas deixa rolar, assim, tu tá, parece que tá sofrendo muito com isso, né? Que deve ser um troço meio recente, mas deixa rolar.
Eu tô super chateado, e fico chateado mais ainda de não ouvir nenhuma menina falar no rádio aqui. Até agora parece que só os marmães se manifestaram, e eu não sei qual é, parece que esse horário também só tem marmães ligado.
Não, tem sim. As garotas vão participar. Mas sei lá, eu senti assim, parecia tão verdade o que eu tava falando, será que é mesmo?
Pô, é chato, é muito chato. É muito chato mesmo. Mesmo eu tendo amigos e tendo pessoas em volta e convivendo com outras pessoas, parece que essa parte pesa.
Não, claro que pesa, mas deixa rolar.
Mesmo que eu não queira, às vezes eu quero esquecer e não adianta. Não vou fazer também que nem o cara aquele que no basquete bateu com a cabeça e sofreu um traumatismo e vai ficar aleijado. Também não vou chegar a esse ponto. E também não vou sair atacando as meninas na rua.
Né? Pelo amor de Deus.
Mas é que é muito ruim isso, é muito chato.
Tá. Então aqui, ó.
É isso aí.
Tem que ir, respira fundo e vamos embora.
Boa noite.
Boa noite. Então, mais um. A gente volta daqui a pouquinho. 223-3021, 223-7736. Vamos nessa, então. Tem alguém aí, Beto? Alô?
Alô.
Oi.
Oi, Kátia.
Fala.
Tudo bem? É a primeira vez que eu tô participando do teu programa e quero te parabenizar, porque é uma oportunidade de rolar muita ideia boa aí de gente que tá aí, né? E pode surgir grandes ideias aí nesse bate-papo, né?
Espero que surja.
Eu quero falar sobre o separatismo, né? Porque eu vejo, tá, que a raiz do problema, tá, começa, tá, essa questão, essa ideia do pessoal se separar, do sua de se separar, isso é uma consequência natural, tá, da crise econômica, da instabilidade, da corrupção que acontece, um descontentamento geral, principalmente aqui do pessoal aqui do Sul, que se sente injustiçado, porque produz mais, produz bastante e manda tudo para lá, né? Então, acho que a raiz disso aí, tá, começou na ditadura, tá, quando os militares, tá, para ter maior sustentação parlamentar, abriram as cadeiras no parlamento para o pessoal do Nordeste, né?
Criaram novos estados,
isso,
né?
Isso, também, além do mais, isso. Que é a questão que o Colares estava levantando essa bandeira, né?
Aliás, tem muita propriedade.
Isso, da desproporção parlamentar, né? Então isso aí fez com que muitos recursos fossem para lá, né? Muitas comissões, né, para irrigação, para habitação, para erradicar fome, né? E todo esse dinheiro que vai para lá, vários anos, né, não é empregado em nada, né? Não vai tudo para bolso de pessoas como Inocêncio Oliveira.
Exatamente,
né?
Indústria da seca.
Então, assim, eu quero falar também que essa questão do separatismo, eu não sou a favor do separatismo, mas eu acho que, assim, o separatismo foi associado à imagem do Eton Marx, que é uma coisa que aí se perdeu, sabe? É uma coisa que foi até, assim, muito ironizada, e a Globo está batendo nisso. É uma coisa que, assim, associaram a imagem do Eton Marx, isso fez com que ficasse ridículo, tá? E essa reportagem, tá? Ela foi transcrita, tá?
Ah, espera um pouquinho, só um pouquinho, alô? Ei, tá me ouvindo? Ele não tá me ouvindo. Alô? Alô.
Como uma questão muito séria.
Alô?
Alô?
Não, sei o que é, tá com um problema terrível de um ruído péssimo, eu quero te ouvir, mas sim. Faz o seguinte, vou te passar pro meu operador, pega o número dele e liga pra ele. Então tá, me passou, então fica frio, a gente continua o papo. Tá. Me passou, tu, alô? Alô?
Kátia?
Oi.
Tudo bom?
Tudo.
Liguei pra dar a minha ideia sobre o separatismo, só que eu vou falar em forma de metáfora, que acho que vai ficar mais fácil de tu me entender.
Vamos ver.
Kátia, se tu tá dentro de um navio, tá? E o navio tá afundando, tu pula do navio ou tu afunda junto com ele e morre e azar, vamos lá, se afogar, o que que tu faz?
Eu pulo do navio.
Pois é, então comparando, Kátia, o Brasil é um navio que tá afundando, eu acho que o Sul tem que pular fora mesmo.
Não, eu não acho que a solução seja essa, né? Embora a metáfora não me parece adequada, entendeu? Porque uma questão de sobrevivência, um navio afundando, tu vai pular, claro. Agora, tem que se rever, né? Tá aí a Constituinte, vai ter uma revisão da Constituição. E eu acho que deve haver um trabalho, assim, junto às lideranças, de lobby mesmo para que seja... essa proporcionalidade no Congresso seja revista, né, que para que a gente tenha mais, que a divisão do bolo seja mais justa para nós, especialmente, porque eles lá, o Nordeste, leva a maior fatia, né, eles têm maior representação dentro do Congresso. Então, isso deve ser revisto, mas separar, para quê? Quer dizer, não é isso que vai, é uma posição, acho que, simplista. Ah, então tá, não tá, separa. Não é assim, quer dizer, a gente faz parte de... É um país, é uma nação, e a gente tem um espírito coletivo, apesar das diferenças. Eu acho que não é por aí.
Não, o negócio é o seguinte, Kátia. É que a maior parte do negócio vai pra lá. Agora, se eles revisarem tudo, que agora, assim, aceitando ou não, tem muita gente aí lá pra cima que tá com medo do separatismo. Porque daí vai deixar de verba pra lá, aqui do Sul. É, que nem tu disse, esse negócio de rever tem que vir pro Sul o que é do Sul. Tem que deixar pra gente aqui o que é nosso. Mas acontece que não vem, não fica aqui, vai tudo pra lá, não sobra nada pra nós. E mesmo se revisassem isso tudo, ia começar a vir a princípio alguma coisa, depois um pouco menos, depois a gente olhar de novo, ia estar tudo do mesmo jeito que tá agora, cara.
Tá, muito derrotista.
É a questão de sobrevivência, que nem tu falou. Aí agora há pouco.
Não, então tá, tu é favorável.
Bah, 150%.
Então tá, então deixa eu ver o outro rapaz que tava falando antes que é contra, tá? Valeu.
Tá bom.
Alô, fala.
É, o que eu tava
agora ficou legal.
Te falando, então, né, que essa questão do separatismo, se no The Economist, que é um jornal inglês, que é a bíblia, assim, digamos, né, das ideias econômicas, assim, que rola, né, no mundo inteiro, se fala nisso, já tá sendo falado na Europa, né, no
separatismo.
Mundo, sobre separatismo. Nessa reportagem, como eu tava falando, né, faz uma retrospectiva de todos os problemas, né, do Brasil e tal, o que tá rolando agora, né, e fala que a região mais ao extremo sul tá rolando sérias ideias de separatismo, né. Então, pra tu ver que não é uma coisa assim, louca, sabe, não é uma coisa louca, sabe, eu acho que é uma coisa bem natural, uma coisa que, claro, que da maneira como foi colocado, é uma coisa... associado àquele cara lá de Wheaton Mark.
É, né, associado porque foi ele que levantou a bandeira.
Foi,
né?
Ele que levantou a bandeira. Mas assim, Kátia, eu quero te colocar uma questão. Se fizesse uma pesquisa aqui no estado, né, acho que já foi feito, de repente não foi divulgado, mas fazer uma pesquisa para ver se a população é ou não é a favor, o que que tu acha que daria isso?
Eu tenho até medo de saber, entendeu? Mas que parece que é uma solução. Isso para mim não é uma solução. Mas eu percebo, como já conversamos antes, há uma simpatia, né? Talvez até houvesse uma maioria, eu não sei. Não posso prever isso.
Tá certo.
Mas tu não acha que uma boa revisão né, na Constituição, nessa questão da proporcionalidade. É o caminho, quer dizer, é isso que o Colares está batalhando. Né?
Sem dúvida.
E eu acho que a gente tem que fazer pressão para que isso realmente aconteça.
Sem dúvida, porque não basta, né? Não é cabível, né? É tipo tu tá com uma doença no teu pé.
Corta o pé fora.
E não é por aí, né?
Claro que não.
E se a gente tem condições, né, de produzir mais, a gente tem condições de produzir mais porque a gente tem um clima e terra boa por isso. Agora, não é cabível a gente querer tudo pra nós, tu entendeu?
Claro.
Não cabe, né? Mas eu acho que o caminho é na revisão da Constituição, em que se mude essa desproporção, né?
Uhum.
E eu acho que o caminho também é nessas comissões da seca, comissão para irrigação, esses vários comissões que são criadas para erradicar a fome e a seca no Nordeste, que fossem lideradas por pessoas que não fossem lá do Nordeste. Acho que o caminho, de repente, seria esse, né?
Uhum.
Se fosse assim, liderados por pessoas aqui do Sul, né? Para tornar a coisa idônea, né?
Uhum.
Eu acho que esse seria o caminho, né?
Certo.
Acho que é por aí.
Então tá, valeu a tua participação, tá? Aí.
Tchau.
Alô?
Alô?
Oi.
Tati, é o seguinte, tô teu vizinho, tá? Leandro, mora aqui no bairro Santo Antônio mesmo, na rua paralela do Delfino.
Uhum.
É o seguinte, sobre separatismo, tá? Só queria dizer que sou totalmente contra.
Uhum.
Eu acho que não é por aí. Só isso. Agora, uma outra coisa. Eu tenho triatlo, tá? Então, foi domingo. Eu tava pedalando na Ipiranga. E ali, só, não sei se você conhece, deve conhecer, na Ipiranga com a Vicente. Eu tava na tranqueira, volta de umas 7:30, menos 6:30, tá? E eu parei na esquina da Ipiranga com a Vicente, né? Muito carro e tudo. E, de repente, ali é proibido tu entrar à esquerda. Tá? Proibido. E, de repente, sim, eu tava num trecho de carro e uma senhora, numa Santana Quanto, se não me engano, tava parada e queria entrar pra esquerda. E não pode. Só que daí, o fato de ela estar parada, simplesmente parou a Ipiranga, né, atrás dela.
Uhum.
Todo mundo buzinando, buzinando. De repente, eu olho, um rapaz, tá, cabeludo, sim, cabelo grande, desceu do carro e falou, bateu boca com a mulher, tudo. De repente, ele começou a bater nela.
Nossa!
Tá, de nada, assim, só pelo fato de ela estar parada, tudo bem, é proibido, né? Mas desceu do carro, foi, e começou a bater, chutou a porta, quebrou vidro, susto na lei, e ela ficou sem saber o que fazer, porque, pô, ela estava sozinha com a criança dentro do carro, o que ela fez? Arrancou, quase bateu no carro que estava cruzando na frente dela, nisso, eu estava arrancando, eu, pô, nessa altura tu nem sabe o que tu vai fazer, né? De repente, assim, quando eu for arrancar, um rapaz que estava para atravessar a rua disse, bah, eu conheço aquele cara ali. Agora, a minha pergunta para ti é essa. Tu conhece, por um caso, o vocalista do Bandoleiro?
Conheço.
Tá, como é que ele é?
Por que tu tá perguntando?
Não, porque o rapaz me informou que era ele.
O cara que bateu na mão? Ah, não, não deve ser.
Tá, porque eu não conheço. Para ser bem sincero, eu não conheço.
Não.
Tá? Inclusive, bandas do Sul, sou bem leigo mesmo. Mas o rapaz me disse, eu conheço aquele cara ali. Aquele cara ali é o vocalista do Bandoleiro. Ele é bem loucão mesmo, ele vive batendo todo mundo. Eu disse, pô, será que é mesmo um cara assim?
Olha, eu acho quase...
Eu acho meio difícil.
É, eu acho quase impossível, né? Mas a gente teria que ouvir o cara. Agora eu acho quase impossível, né? Mas vamos ver qual é. Quando é que foi isso?
Foi domingo. Não, minto. Foi sábado de tarde.
Sábado de tarde. Sim. Qual era o carro?
O carro que o rapaz estava?
É.
Ai, se eu peço bem, só não reparei. Mas devia ser um Dodge. Não sei. Eu sei que o carro que a senhora estava era uma conta, porque eu me lembro que no banco de trás estava uma criança de colo, né? Naqueles banquinhos que põe no banco, sabe?
Uhum.
E me chamou a atenção foi o fato. Só pelo fato dela, tipo, tudo bem, é proibido, não vamos entrar no mérito, né?
Uhum.
Mas assim, ó, ela parou e deu sinal. E ele
não,
ficou cozinhando. O sinal fechou. Ele, no momento que o sinal fechou, que ele não poderia mais passar, né?
Uhum.
Muito menos ela. Ele desceu do carro, foi e começou a bater boca.
Uhum.
Aí ela ficou na dela, né? Nesse momento ela fechou o vidro e ele continuou ofendendo e, olha, palavrões mesmo.
Eu não vi nada também em jornal, nem nada.
Não, mas foi assim, questão de
segundos,
não foi nada de... Né? Mas era só isso aqui.
É, então tá, mas eu acho que não era ele não, hein?
Eu achei meio estranho.
Ele não é assim, Imagina sair agredindo, né? Não é bem assim.
Então tá,
mas é isso aí. Mas que coisa absurda, né? Acontecer. E pior que acontece mesmo, né?
E naquele dia ali, por incrível, eu não sei o que que era, tava, o pessoal tava meio louco. Vários ali, aconteceu, eu fiquei alguns minutos parado ali. E em questão de minutos mesmo, aconteceu vários lances incríveis mesmo.
Foi sábado?
Foi sábado.
Então tá. Valeu, então. É isso aí. É isso aí, né? A gente tem que ter a capacidade de se indignar com as coisas, porque a gente vê cada coisa... Alô?
Alô?
Oi.
Oi, Kátia.
Eu
queria falar sobre o separatismo também.
Tá.
Tá, vou deixar o meu protesto aí pra esse pessoal do separatismo, tá? Que eu acho que eles começaram tudo errado, tá? Desde o início, eu acho que eles não deveriam ter levado a palavra separatismo, tá? Eles deveriam ter usado... um termo assim, de união dos estados semelhantes, não separação dos estados.
Sim, mas a ideia deles é o separatismo, né? Quer dizer, eles usam a palavra que eles julgam adequada. Eles querem separar, então não,
eles,
querem
separar,
eles não podem falar em união se eles querem separar. É.
Mas eu acho que se eles tivessem levado a ideia de unir os estados semelhantes e não separar os diferentes, eles teriam muito mais sucesso.
Não, sem dúvida, a gente pode achar tudo, né? Mas assim, essa a intenção deles, ou desse grupo liderado pelo Ayrton Marx, que eu não sei o tamanho desse grupo, é separar. Eu também acho que não é por aí, mas é o que eles acham, né? Tá?
Então
tá, valeu.
Tchau.
Então tá, 223-3021, 223-7736, a gente aguarda então o último telefonema da noite.
Alô?
Oi, fala.
Em primeiro lugar, boa noite, Kátia.
Boa noite.
Gostaria de agradecer pela oportunidade que tu cede no teu programa. Tô tentando te ligar desde as 11 horas.
Conseguiu.
Consegui, graças a Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de me colocar a respeito do separatismo.
Uhum.
Eu me informei bastante sobre o assunto, né? Inclusive, me informei sobre outros estados que se separaram em outros países.
Uhum.
O Kuwait foi um estado do Iraque, né? Não sei se tu sabe.
Uhum.
Depois que o Kuwait se separou, melhorou um monte a questão financeira dele, mas...
A Rússia toda, né, se desmembrou também e alguns países mantiveram autonomia. A Iugoslávia, né, tá lá naquele conflito. Mas existe, né, é uma tendência...
Isso, é uma tendência normal, né?
Normal.
Mas tecnologicamente eu acho que seria viável, né, o separatismo. Mas existem outras questões que poderiam... causar, assim, danos, né, pro país, e o nosso país não tá numa situação financeira boa, nem política, né, então eu acho que, no momento, o separatismo não seria bom, né, mas se a ideia política fosse concretizada, assim, de uma maneira mais ampla, né, mais sensata, porque o líder do movimento, para começar, é um cara que eu não gostei muito. Eu tô me informando bem do assunto, porque inclusive eu vou prestar vestibular, né? E como esse assunto está muito polêmico, provavelmente vai cair, né? E eu me interessei também, porque eu gosto de assuntos políticos, né? Outra questão que eu gostaria de colocar a respeito do separatismo é a seguinte. O nosso país está numa situação muito ruim, né? O Rio Grande do Sul... é o estado mais informatizado, isso tu deve saber, né? Tu trabalha numa rádio que tem mais acesso à cultura também, né? Que divulga mais a cultura. Então, o que eu gostaria é que a cultura do Rio Grande do Sul fosse valorizada, né? E tivesse a sua colocação muito maior, porque na nossa situação atual, a nossa cultura está sendo desmembrada por causa do resto do país, não concordo com essa ideia.
Desmembrada, eu não acredito, não acho que a cultura do Rio Grande esteja sendo prejudicada em algum setor em função da estrutura política do país. Não acredito, não vejo dessa maneira.
Tá, mas agora tu analisa a seguinte hipótese, tá? O Rio Grande do Sul aqui faz um movimento separatista e tal, coloca algumas ideias e o país inteiro cai em cima, através da Globo, né, dizendo que nós somos comunistas, né, nazistas, ou seja, como nazistas, né, pelo que eu ouço aí. Inclusive, a...
Mas nazista é a teoria desse Ayrton Marx, entendeu? Ele é que busca uma coisa assim. Agora, eu acho que não... Eu já estou ficando até assustado com isso. Tu te sentindo, assim, favorável ao separatismo.
Não, é como eu te disse, né? Eu sou favorável por um lado, porque eu trabalho com tecnologia, né? Eu gostaria que a tecnologia... Porque eu assisti uma reunião, né? Sobre o pessoal do movimento separatista, e o que eles falaram é o seguinte: abrir as portas, abrir os mercados, porque o Brasil está muito atrasado em tecnologia.
Mas não precisa separar para fazer isso.
Não, porque aqui, ó, o preço que a gente paga, tá? Para adquirir um produto... Eu trabalho com informática, né? O preço que a gente trabalha para adquirir um produto importado na área da informática é muito caro. É cerca de 200% fora a taxa de
importação.
De importação. Então, sai muito caro. É muito inacessível para a gente que trabalha com isso. E a gente fica muito atrasado, entendeu? E uma das ideias é essa, é abrir as portas para a tecnologia poder entrar...
O Winston Marx fala isso.
Isso. Não só ele, né? Porque ele não é o único que entra com as ideias pro movimento, né? São todos. Então,
ele encabeça, né, o movimento.
É, mas aqui em Porto Alegre ele não... Quando eu assisti, ele não tava.
Ah,
né?
Tá. Tem um outro grupo aqui organizado.
E esse grupo eu achei muito bom, sabe? Eu não sei se tu tá por dentro desse grupo.
Não. Mas é ligado a ele.
É ligado a ele, assim, ó, mais por telefone, correspondência,
certo,
né? Mas a ideia eu achei muito boa, né? Porque apoia o lado tecnológico, né, do nosso estado. Acho que só o Japão, por exemplo, é um país que cresceu tecnologicamente e hoje domina quase o mundo todo, né? Financeiramente. Então, acho que no momento que a gente conseguisse isso... Seria quase que um país de primeiro mundo, né?
Então tá, eu vou ter que te interromper porque a gente já tá com o tempo estourando. Eu quero ouvir só mais um ouvinte, mas tá dito, tá?
Tá ok, então.
Valeu,
cara,
tchau. Obrigado, de nada, cara. Tchau. Alô?
Alô?
Oi. Ai, o ruído.
Oi.
Fala.
Alô. Eu queria deixar no ar com a paz que disse que o Brasil está doente aí. Não é bem o caso. O Brasil não está doente. O Brasil está com câncer, fase terminal. E câncer, sabe, tem que amputar. Não tem solução.
Certo.
O Ayrton Marx, ele não é preconceituoso, não é racista e muito menos nazista. Eu conheço o Ayrton, só pode dizer que não conhece. A zero hora mente, descaradamente. Tudo isso é mentira por interesses econômicos da zero hora. Tivesse interesses econômicos e está influindo muito nisso.
Certo. Ok, então, Beto, vamos encerrar.
Alô, alô.
Oi, fala.
Quem está interessado nas ideias separatistas do Ayrton Marx, telefone 470-2248.
Ok, então.
Com o maior prazer de transformações.
Tá legal, então. A gente vai ficando por aqui, o tempo estourou. E é isso, né? Eu nem sei o que dizer, mas assim, é evidente que entre as pessoas que ligaram hoje, há realmente pessoas que simpatizam bastante com a ideia. A gente pode voltar ao assunto, né? Até com pessoas mais informadas sobre essa questão, ok? Até o próximo programa.
Bottom line is, the spots sound better, and they sell. And you just can't help but decree.